De volta aqui com o CBN Campinas desta segunda-feira. Estamos em contato neste momento com o prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio Paradela. Bom dia aos ouvintes da CBN. Parece que você está em casa aí, é isso, Flávio?
Exatamente, viu, prefeito
parabéns,
Jonas Donizete.
Parabéns, é isso mesmo. Temos que, nesse momento, todos têm que dar a sua cota de contribuição.
O senhor que conhece muito bem como funciona o rádio, imagina um aparato, né? Dentro de um cômodo aqui em casa, mas para a gente transmitir e também levar essa ideia, né, para o nosso ouvinte.
Existe um folclore, não sei se é verdade, que na velhice ele já faleceu, mas diz que o Zé Bétio apresentava o programa da casa dele. Não sei se você já ouviu falar isso daí.
E quantas vezes o meu pai também já transmitiu de casa, viu?
Vamos nós então fazer o que foi feito no passado já.
Exatamente. Vamos lá, prefeito. Hoje Campinas entra nesse período de quarentena, né? A situação de calamidade pública declarada neste domingo e a partir desta segunda-feira serviços essenciais sendo mantidos aqui em Campinas. Mas o pedido para toda a população é que fique em casa, né, prefeito?
É, Flávio. As pessoas, começar pela seguinte frase, as pessoas têm me dito o seguinte, você vai punir as pessoas. Eu falo que a população já está sendo tão punida que eu não quero punir mais ninguém, né? Eu quero orientar, eu quero que cada um pense em si. Ontem eu fiz pense também no outro, no seu semelhante. Fiz um apelo ontem ao presidente Jair Bolsonaro, de forma educada, mas falei para ele, presidente, o senhor precisa falar que isso é coisa séria, porque tem muita gente que o senhor fala é lei, né? Então, a gente ainda tem muitas pessoas achando que isso é algo de menor importância, e não é. E por isso nós tomamos a decisão, pela primeira vez Campinas rodou um diário oficial extraordinário, num domingo, declarando aí esse isolamento das pessoas e o funcionamento só de serviços essenciais. E talvez na nossa conversa aqui eu possa explicar bastante coisa do que se refere aí serviços essenciais, o que já está dando muito certo, o que não deu muito certo ainda, que a gente está corrigindo, talvez eu possa explicar para você.
Vamos lá, prefeito. Então, para a gente começar a definir aqui o que se entende de serviços essenciais e, como o senhor mesmo disse, o que tem dado certo até este momento?
Olha, Flávio, serviço essencial é todo aquele que demanda alimentação e cadeia alimentícia, higiene e cadeia de provimento de materiais de higiene. Por exemplo, uma indústria que fabrica materiais de higiene, ela é essencial, porque se ela não fabricar, não vai ter na prateleira do comércio que vende. Alimentação, mesma coisa. Se a indústria parar, se a agricultura parar, nós não teremos o alimento na gôndola do supermercado. E também aqueles serviços que demandam, por exemplo, eu acabei de ser acionado agora pelo pessoal da Vivo, que eles estavam sendo parados, falando que não era para trabalhar. Não é verdade, o serviço de comunicação, de telecomunicação, ele também é essencial. Você imagina num momento desse, que as pessoas estão em casa, estão tendo que se comunicar pelo celular, pela internet, se cai a internet também, né? Outra coisa, ontem Brasília me ligou. Nós temos aqui em Campinas o Instituto Eldorado, que aliás, motivo de orgulho para a nossa cidade. Eles estão desenvolvendo respiradores, ventiladores mais simples, de forma mais barata, para o Brasil poder fabricar o que o ministro chamou ontem de fusquinha, né? Não é algo assim, um material tão sofisticado, mas serviria para uma ventilação mecânica para aquelas pessoas que necessitarem. E estava em dúvida se fecharia ou não. Eu falei, não, é essencial. Então, todo tipo de pesquisa que possa levar à fabricação de material para áreas de saúde, postos de gasolina, materiais de construção que vende produtos de limpeza, tá? Até aproveito para dar um alô aqui para a Comac, que tá dentro desse resguardo, desse coisa essencial. Agora, o que eu oriento as pessoas? Tudo que puder fazer de forma à distância, por exemplo, entrega, nada presencial, melhor, né? Sem o contato físico. Parece que até as empresas de aplicativo de alimento estão desenvolvendo um sistema assim das pessoas pagarem pelo aplicativo e também na entrega, o entregador deixa lá e sem ter o contato pessoal. Então, basicamente isso. Se você tiver alguma dúvida de alguma outra, por postos de gasolina, eu já disciplinei, funcionamento das 7 da manhã até as 7 da noite, né? Então, eu acho que são um pouco isso de serviços essenciais. A parte de hoje eu conversei com Educação e Saúde, os dois secretários. A vacinação da gripe está indo bem, né? Os postos não estão lotados. Aliás, agradecer a população que tem atendido o nosso apelo de não procurar o serviço de saúde em caso de extrema só em caso de extrema necessidade. Mesmo que tenha algum sintoma de gripe, a melhor coisa é tomar um antitérmico, um antigripal e ficar em casa repousando. É melhor do que ir até o centro de saúde. A recomendação é para procurar apenas em caso de febre alta e falta de ar. Aí sim a pessoa deve procurar. A vacinação que eu falei, a vacinação da H1N1, né, que é importantíssimo, nós vamos diluir, começa hoje, mas vai ter amanhã, vai ter depois. E hoje eu conversei com o secretário Carmino, a gente vai entrar em contato também com as redes de shopping center que estão fechadas e ver se a gente requisita o estacionamento para a gente poder fazer a vacinação drive-thru. Ou seja, a pessoa passaria com o carro, tomaria vacina e já iria embora, né? Não precisaria nem descer do carro. Mas por hora, pode entrar no site da prefeitura, vocês vão ver aí que nós temos dezenas, centenas de lugares aí, são centros de saúde, igreja, escolas, que nós procuramos fazer em lugares arejados para não prejudicar a saúde. O que a gente está tendo um pouco de problema é o transporte coletivo. Por dois motivos. Primeiro, a gente precisa reduzir a frota para reduzir a circulação de pessoas. Ainda tem muita gente usando o transporte que poderia ficar em casa, que não é trabalho essencial. Segundo, eu já dei uma determinação para até ter essa adaptação aí, principalmente nos horários de pico, de manhã e à tarde, para ter um reforço de carros. Nós estamos com 154 linhas de ônibus operando e se você vê os ônibus andando agora, você vai perceber que eles estão quase todos vazios. Mas nós tivemos um pico aí no horário da manhã que teve uma lotação que não me agrada, não é correto e eu já dei orientação para o secretário de transporte para ver se evita agora à tarde e se evita isso também amanhã. E uma outra notícia que eu aproveito para dar aqui é que a gente não vamos cobrar a zona azul, mas atenção, não é para as pessoas virem com o carro sem ter motivo. Por que que a gente não vai cobrar a zona azul? Eu acabei de conversar com o Dr. Carmino, ele me disse, enfermeiros, funcionários de hospital, a pessoa às vezes tem a condição de vir com o veículo, mas ela teria o gasto com estacionamento. Então, eu já falei com o secretário de transporte, nós suspendemos a cobrança da Zona Azul e a pessoa que, no caso, é um trabalhador da área de saúde ou desses outros serviços essenciais, poderá vir parar o carro sem precisar pagar pelo estacionamento.
Prefeito, o senhor citou também aí a situação do transporte público, já disse que não lhe agrada o que o senhor viu hoje pela manhã, e disse de um reforço, mas que muita gente poderia evitar de utilizar, porque a ideia é que se fique em casa neste período aqui de quarentena em Campinas. O senhor pretende, como as cidades lá da Grande São Paulo, que suspenderam o transporte público?
Ô Flávio, veja só, é algo assim... Ontem ainda o ministro falou sobre isso, né? E eu até fiquei mais tranquilo depois que ele falou. Você suspende. E o trabalhador, que é o enfermeiro que não tem carro, ele vai como? Né? A pessoa que trabalha numa farmácia ou a pessoa que trabalha no mercado, geralmente são pessoas humildes, simples, que não têm, às vezes, um veículo próprio para se locomover. Então, nesse momento, a gente quer ajustar que diminua a lotação. Tem outras cidades também que estão pedindo carteirinha de funcionário de hospital, carteirinha. Agora, você já pensou a viabilidade disso, tanto que o tempo do motorista, o ônibus demoraria para sair? Então, é mais uma orientação para as pessoas. A gente vai tentar, nós vamos fazer a nossa parte, ou a gente está mantendo o essencial. E as pessoas devem ter essa linha em mente. Se o trabalho não é essencial, fique em casa, porque é uma situação assim extraordinária que nós estamos vivendo e que, para o isolamento do vírus, para que o vírus... Até uma frase que eu vi que eu gostei muito: o vírus não circula, quem circula são as pessoas. Então, quanto menos a circulação, menor a probabilidade da difusão da doença e, principalmente, de óbitos.
E, prefeito, também aproveitando essa nossa conversa, até a própria Câmara na semana passada, dando um projeto, uma ideia de utilizar, como o senhor mesmo citou, né, utilizar os estacionamentos dos shoppings para poder fazer essa vacinação drive-thru, ou utilizar os hotéis para colocar as pessoas que precisam de isolamento, porque a gente tem um problema quando se fala de uma situação mais carente, né? Muita gente que vive em um cômodo com 5, 6 pessoas, como a pessoa vai conseguir fazer um isolamento no momento que começa a ter um sintoma leve gripal? E além disso, aproveitando, né, essa ideia dos hotéis, Campinas teve também o oferecimento por parte dos dois clubes aqui, Guarani e Ponte Preta, dos seus estabelecimentos, tanto os estádios como as quadras. O senhor pretende utilizar todos esses estabelecimentos?
Flávio, por hora, eu conversei com o secretário de Saúde e ele me disse o seguinte: que nós estamos tendo leitos até vagos. Nós estamos, para os seus ouvintes entenderem, a rede pública está socorrendo a rede privada. Nós estamos socorrendo hospitais da rede privada, não vou citar aqui nomes, mas que estão sem equipamentos de EPI, que estão necessitando de apoio, estão pedindo socorro para a prefeitura. Então, para a população ver a importância aí da saúde pública. E o doutor Carmen me disse também que, pelo trabalho que nós já fizemos e os leitos que nós já conseguimos, por exemplo, Campinas será a única cidade que vai ter já um hospital pro coronavírus, que é a AME, que nós iríamos abrir, que já está aí em pleno andamento aí os equipamentos que estão sendo instalados. Doutor Carmen deve requisitar agora alguns respiradores, porque tem esse poder, o decreto de calamidade que eu fiz dá esse poder a ele, é requisitar, caso tenhamos a necessidade. Mas ele me falou que você transformar um ambiente, que é um ambiente comum, em um ambiente de área para saúde, não é assim tão simples. E que, por hora, nós não estamos vivendo esse momento. Ponte Preta e Guarani, a secretária de Assistência Social solicitou, e eu já pedi aí uma reunião da minha equipe de governo com os clubes, não para a saúde, mas para os moradores de rua, para a gente ver se a gente consegue uma proteção aí para os moradores de rua. E na questão do hotel também está no nosso horizonte, mas não nesse momento específico. É uma coisa que também demanda, Flávio, porque se você for ver a população... Ontem eu assisti a entrevista de uma socióloga no Fantástico. Existe aquilo que seria o ideal, mas existe o impraticável. Nós temos ao todo em Campinas aí estourando 5 mil quartos de hotel, né? Ou estou falando aqui um número, talvez depois até possa passar o número exato aí que a Alexandra Caprioli passe para a gente. Nós temos 200 mil pessoas que moram em aglomerações. Como é que eu vou escolher essas pessoas, né? Então, a gente vai levar até essas comunidades toda a instrução. E eu estou mandando para a Câmara, porque nós temos em Campinas o cartão Nutrir, que nós criamos e prevê momentos de calamidade, que quando eu criei, eu nem imaginava desse Covid-19, mas esperando que pudesse acontecer situações em que a gente precisasse socorrer as pessoas. O cartão Nutrir fala só em gênero alimentício. Eu vou mandar um projeto para a Câmara hoje, em regime de urgência, para poder comprar também produto de limpeza, porque tem muitas pessoas, eu vi matérias em outras cidades, mas deve ter aqui em Campinas também, que às vezes a pessoa, ela não compra nem sabonete, não tem nem o sabonete para lavar as mãos. Então é a nossa preocupação de poder levar esses produtos de higiene para quem precisa.
E até a nossa ouvinte aqui pelo Facebook, Renata, pergunta sobre essa quarentena e o que a prefeitura vai tomar de medida quanto à fiscalização, porque ela consegue observar hoje, lá na região do Nova Europa, oficinas abertas, outros tipos de comércio que a gente define como não essencial, pelo menos no nosso pensamento.
O decreto do governador, que se sobrepõe ao meu, ele fala que as oficinas poderão ter o funcionamento, até porque a gente não sabe qual tipo de carro que ela está consertando, se é um carro que tem necessidade de que a pessoa use aquele veículo. Mas é assim, respondendo assertivamente para ela, eu quero essa semana orientação. Eu não quero ninguém sendo multado, eu não quero criar mais transtorno, porque eu tenho uma compreensão que as pessoas estão tendo que se adaptar a uma nova realidade. E não é todo mundo que tem facilidade de adaptação. Eu falei isso outro dia, Flávio. A nossa geração pós-guerra é uma geração que tudo para ela se tornou difícil, né? Os nossos ancestrais, eles conviviam com a dificuldade com mais determinação. É claro que varia de pessoas para pessoas. Nós ainda temos pessoas que são muito resilientes, eu não estou generalizando. Mas eu quero compreender esse momento e ajudar as pessoas a se adaptarem. Eu acho que esse é o meu papel de líder nesse momento, tomar as atitudes que eu tenho que tomar, mesmo que contrarie algumas pessoas. É difícil, diz que o segredo do sucesso não existe, mas do fracasso é você querer agradar todo mundo, né? Isso é difícil demais. Mas a gente tem que ter a coragem e a determinação de tomar as medidas necessárias para salvaguardar a vida das pessoas. É isso que eu estou preocupado nesse momento. Eu enfrentei duas epidemias de dengue, fui muito criticado porque muita gente pegou dengue, mas em Campinas foi o menor número de óbitos que teve no Brasil comparado com o número de casos. Ou seja, diante da inevitabilidade, você agir para salvaguardar a vida. Nós já fizemos isso na dengue, fizemos isso na febre amarela. A febre amarela mais recente agora, nós tivemos cidades muito menor que Campinas que morreram muitas pessoas. Em Campinas não morreu ninguém, graças a Deus e graças ao trabalho que os profissionais de saúde fizeram. Que eu aproveito aqui para agradecer. Ainda perguntei para o Dr. Carmino como é que está o ânimo da tropa, do pessoal da saúde, e ele me disse que estão todos empenhados, que é um momento, eu falo que sempre a gente pode tirar alguma coisa boa de coisas muito ruins. É um momento da gente mostrar para a população, que estava com uma avaliação muito ruim da saúde pública, o quanto a saúde pública, às vezes, as coisas ruins aparecem, mas não aparecem as coisas boas. Como eu falei, por exemplo, nesse momento a prefeitura está socorrendo os hospitais privados de Campinas.
E, prefeito, já que a gente está falando sobre a Covid-19, tem alguma atualização? Porque os números desse final de semana apontavam 9 casos confirmados e 253 casos em investigação. Tem algum número novo, prefeito?
Não, os números ainda são esses, mas certamente deve ter alguma atualização ainda até o final da tarde, né? É normal que os números cresçam, né? Acabei de perguntar para o Dr. Carmino antes de conversar com vocês, porque muitas dessas notícias dos casos eu dei nas minhas entrevistas. Então, deixar bem claro para a população que toda a informação que chegar até a mim e que for de utilidade pública, de necessidade, as pessoas vão saber. Mas os números ainda são esses, Flávio.
Ok. Prefeito Jonas Donizete, gostaria muito de agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender a CBN, agora em home office, né, prefeito?
Eu é que agradeço, Flávio. Obrigado à imprensa. pela prestação de serviços para a gente. Você sabe que uma das grandes dificuldades que a gente está tendo é a questão da desinformação, das fake news. Isso atrapalha demais e os canais oficiais de imprensa, como é o caso da CBN, nos permite conversar com a população com clareza, falar os problemas que a gente tem tido, como esse do transporte que eu reconheci, mas também mostrar que na área da saúde foi tudo bem. A educação também, a secretária me disse que, porque hoje foi o primeiro dia do fechamento das escolas, as diretoras estão em casa, mas e também os professores, alguns professores fazendo trabalho pela internet com alunos que têm internet em casa, nem todos da rede pública têm internet, né? E as escolas nós estamos mantendo limpeza e zeladoria e segurança. Os prédios fechados, mas a gente está mantendo a parte de limpeza e de segurança das escolas. Um abraço, Flávio, um abraço a todos da CBN.
Muito obrigado, prefeito Jonas Donizete.